Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Tendo em conta que ainda faltam muitas senhoras e senhores deputados, nomeadamente para alguns pontos importantes, eu ia perguntar-vos se poderíamos passar de imediato ao ponto 7 e 8, que tem a ver com nomeação e distribuição de relatores. Portanto, são matérias mais simples que não obrigam a deliberação nem a grande discussão e, portanto, se não houvesse oposição, passaríamos então ao ponto 7. Nós temos no ponto 7, pedi a vossa atenção sobre este ponto. Nós temos no ponto 7 a distribuição e nomeação de relator relativamente a três iniciativas legislativas que são, nomeadamente, o projeto de lei 555/16, primeira, do PSD e CDS, o projeto de lei 563/16, primeira, do PAN e o 567/16, primeira, do LIVRE. Todas elas têm a ver com alterações ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas e está agendado para o plenário do dia 14 de março. Sendo que eu perguntava, tratando-se de todos, de matérias, todas elas da mesma iniciativa, se poderíamos, até por uma questão de tempo, senão não temos tempo de proceder à elaboração de relatório, se poderia ser apenas um relator para as três iniciativas. Desta forma, os serviços procederiam à emissão de uma única nota técnica que teria de ser aprovada na reunião do dia 11, o relatório. Portanto, com esta pergunta se opõe a que haja um único relator. Algum grupo parlamentar se opõe a um único relator? Portanto, nesse caso, o relator caberá ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Mas, Clarice Campos, Sra. Deputada Clarice Campos, quanto às três iniciativas do ponto 7, Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, o relator é a deputada Clarice Campos, pronto.
Portanto, claro, Sra. Deputada, quanto às três iniciativas, que tem que estar impertrivelmente apresentado o relatório na próxima reunião, desde já fica esta nota da exigência que vai ser, mas que são, é um relatório para as três iniciativas. Não, um único relatório com... Para, Sra. Deputada, teremos uma única nota técnica, um único relatório quanto às três iniciativas. Acabou por ser deliberado na comissão, porque já é para o dia 11 e não faz sentido termos três. A nota técnica já está feita, portanto, já seguirá. Temos depois também, aqui no ponto 8, abaixo à comissão, neste caso, sem tempo já para haver relatório e nota técnica, sendo que estamos aqui a falar do projeto de lei 556/16 do PCP, que cria uma campanha nacional de esterilização de cães e gatos, o projeto de lei 561/16 do PAN, o 571/16 do Chega, todos eles têm a ver com questões da área dos direitos de animais e da questão do bem-estar animal. Portanto, todos eles, sendo que, como ainda não há tempo útil para ainda elaborar nota técnica, já me foi informado pelos serviços, pergunto aos senhores deputados se pretendem, não obstante estes constrangimentos, proceder à elaboração de relatório, mesmo sem nota técnica, tal pode acontecer, ou se dispensam a elaboração de relatório. Tenho que perguntar, pergunto se dispensam. Dispensámos a elaboração de relatório, senhoras e senhores deputados. Alguém está contra? Senhor deputado Nelson Abrito.
Deputado, senhora Presidente, nós dispensamos o relatório.
Para que fique registado, parece-me que estão todos os partidos a abanar com a cabeça no sentido positivo, mas eu assim punha a votação, será mais fácil. Quem vota contra que se não proceda à elaboração de relatório, quem se abstém, por unanimidade deliberado pela Comissão, que não haverá lugar à elaboração de relatório. E agora sim, passemos para, que já temos quórum e já estão cá os partidos políticos, quórum deliberativo, passamos de imediato à nossa ordem do dia, por aquela que era a ordem normal, e passávamos aqui ao ponto 1, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audição de diversas entidades sobre o empreendimento de fins múltiplos do Alqueva e a sua expansão. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Serei brevíssimo, tanto quanto for necessário. O entendimento do Partido Socialista ao apresentar este requerimento, e como nós sabemos, temos, de alguma forma, também criado e feito já audição sobre aquilo que é a temática da água, na perspectiva de quem é do Baixo Alentejo, mais a sul, no caso concreto no Mira e também no Barlovento Algarvio, e aquilo que acontece é que a água vem mais a norte, sendo a sul lá mesmo, mas mais a norte destas duas regiões, mais concretamente o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, que é o que está aqui em causa, mas também depois uma série de associações de beneficiários, de regantes, que de alguma forma têm uma relação não só de consumo de água da Alqueva, mas também da própria gestão da água da Alqueva, e por isso era importante não dissociar, digamos assim, aquela que é a temática da água na visão Mira e Barlovento em termos regionais, mas também perceber aquilo que é o ponto de vista, quer desde logo da grande empresa ligada ao setor da água, que é a EDIA, e por outro lado também as associações de beneficiários que de alguma forma já se envolvem na gestão da água, não só no consumo, como disse, mas também na gestão, nomeadamente na rede secundária, naquilo que é toda a visão do empreendimento de fins múltiplos da Alqueva. E por isso, como em tudo na vida, não poderemos apenas auditar, digamos assim, apenas um ponto de vista em relação à gestão da água, teremos que, na opinião do Partido Socialista, ter uma visão mais plena, e por isso a oportunidade deste requerimento e destas entidades para ser ouvidas.
Obrigada, Sr. Deputado. Apresentado o requerimento, coloco à disposição. Quem pretende intervir a propósito deste requerimento? Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, nós associamos-nos a este requerimento. Contudo, gostaria de salientar que, em sede de grupo de trabalho da Água que Une, várias destas instituições e associações foram ouvidas. Foram também ouvidas associações sectoriais como Olivum e a Portugal Nuts, associações estas que ainda não foram incluídas no CAR, mas já foram ouvidas através do grupo de trabalho do Água que Une. Portanto, queria perguntar também, ou solicitar a vossa reflexão, se seria oportuno e relevante que a Olivum e a Portugal Nuts também fossem ouvidas neste requerimento. E sendo que este requerimento também fica um pouco à condição daquilo que for o projeto Água que Une, a partir do momento em que estas associações foram ouvidas, já deram os seus contributos, portanto, ficará sempre um pouco à condição e a sua relevância será na mesma ordem de dimensão daquilo que for apresentado pelo projeto Água que Une. Portanto, ia solicitar aos demais grupos parlamentares, a Olivum e a Portugal Nuts, como já foram ouvidas também neste grupo de trabalho, também se podiam ser incluídas neste requerimento do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Na verdade, estamos aqui a falar de um requerimento oral para acrescentar mais duas entidades. É isso?
Sim.
Portanto, o PSD propõe que se acrescente as duas entidades, Portugal Nuts e Olivum. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. Do ponto de vista da proposta que foi feita e acrescentar, nós iremos acompanhar essa proposta, não para o Partido Socialista, acompanharemos.
Como ainda nenhum partido teve a oportunidade de se pronunciar, e eu apenas interrompi sobre a inclusão de duas entidades, e depois o requerente naturalmente terá direito à resposta. Pergunto da parte do grupo parlamentar do Chega se ninguém se pretende inscrever, mais nenhum partido político pretende inscrever-se sobre esta matéria. Nesse caso, Sr. Deputado Nelson Brito, para responder, desculpe.
Pronto, então, volto a repetir que para o Partido Socialista acompanharemos a proposta de acrescento das duas entidades que foram colocadas, a Olivum e a Portugal Nuts. E o argumento é que foi invocado do ponto de vista de serem auscultados estes e alguns dos que aqui estão no requerimento do Partido Socialista, é no âmbito de um projeto, de um plano, de um programa governamental, e nós somos a Assembleia da República, não somos nós que apresentamos o Água que Nos Une, nós iremos fiscalizar, que é aquilo que nos cumpre, o Água que Nos Une, e não obsta, nem poderá, no âmbito da auscultação que se ocorreu e bem, no âmbito do projeto de Água que Nos Une, mas isso não recoloca aquilo que é o nosso papel aqui, que é ouvir e, de alguma forma, tirarmos também as nossas ilações, independentemente do Portugal, do Água que Nos Une, e, além disso, nós sabemos que o parto está difícil, não é? Porque já já tem alguns 4 ou 5 meses de atraso, está mal de nascer a criança, mas a gente espera que aconteça um dia.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Terminada. Senhores Deputados, Senhores Deputados, se não vamos ficar aqui durante uma hora a trocar a partes. É uma escolha vossa. Eu não me importo de participar nessa conversa. Colocava, terminada a discussão do requerimento, colocava à votação. Quem vota contra o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição de uma série de entidades relativamente ao empreendimento de fins múltiplos do Alqueva? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passávamos agora ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pela Sra. Deputada Inês Sousa Real para a audição do Sr. Ministro da Agricultura e Pesca sobre a posição do Governo português no processo legislativo referente ao Regulamento Europeu sobre o Bem-Estar de Cães e Gatos, Regulation of the Welfare of Dogs and Cats. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Está a decorrer efetivamente no Parlamento Europeu a discussão do Regulamento de Bem-Estar Animal de Cães e Gatos neste âmbito para que haja uma uniformização de todas as normas concernentes àquilo que diz respeito à detenção, à reprodução ou comercialização de cães e gatos no espaço europeu. É uma matéria que ganha cada vez maior relevância para os cidadãos europeus, que inclusivamente se têm pronunciado favoravelmente relativamente às matérias do bem-estar animal. No entanto, a posição de Portugal não tem sido clara. Importa aqui referir que, ao longo dos anos, seja por força da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, seja também no âmbito já doméstico dos Estados-membros, como é o caso de Portugal, a discussão sobre a inclusão e a proteção dos animais, nomeadamente detidos para fins de caça, no conceito de animal de companhia e nas normas que depois daqui decorrem, como é o caso dos crimes contra animais de companhia, tem sido claramente um debate já ultrapassado, em que tem ficado consolidada a sua inclusão nas normas de proteção, e é por isso com muita estupefacção que acompanhámos esta reunião, em que a posição do governo português será num sentido de retroceder na proteção dos animais detidos para fins de caça. Nesse sentido, importa garantir e esclarecer junto do Sr. Ministro aquilo que possa ser a posição do governo português neste processo legislativo, em que Portugal ficaria claramente isolado face àquilo que tem sido a praxis europeia nesta matéria, e por isso mesmo propomos a audição urgente do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas para que venha esclarecer então qual a posição de Portugal no âmbito deste processo legislativo.
Obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Pergunto, abro à discussão o requerimento. Sra. Deputada Palmira Maciel, que já se inscreveu. Depois, Sra. Deputada Sónia dos Reis.
Obrigada, Sra. Presidente, para saudar a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN por trazer aqui este requerimento, dizer-lhe que o Partido Socialista também se associa às preocupações que estão versadas neste requerimento e no sentido também de acompanhar o processo legislativo que está a decorrer. No entanto, também é nosso entender que este assunto por si só, e atendendo já a uma quantidade de assuntos que têm chegado a esta Comissão para ouvir o Sr. Ministro, isolado, não devia ser, deveríamos arranjar, se calhar, outros requerimentos e outras datas que também o Sr. Ministro já cá vem, e encaixar, conforme já fizemos várias vezes também nesta Comissão, este assunto numa das audições próximas, a mais próxima possível, tendo em consideração tudo o que disse a Sra. Deputada Inês, mas ser encaixada numa audição do Sr. Ministro da Agricultura quando ele cá viesse. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sónia dos Reis.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente, todos os deputados presentes e também a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por trazer, portanto, este requerimento. O Grupo Parlamentar do PSD é defensor dos direitos dos animais, tal como tem sido ao longo de várias legislaturas. Nunca é demais recordar o extraordinário trabalho realizado pelo deputado desta Comissão, que não está, por acaso, aqui, o nosso colega Cristóvão Norte. O Governo também é defensor da causa animal e no Orçamento de Estado reforçou verbas e canalizou-as para onde são verdadeiramente necessárias. Assim, considera-se à partida que no Regulamento Europeu sobre o Bem-Estar de Cães e Gatos o Governo irá assegurar o cumprimento da sua visão e missão nesse âmbito, tendo presente o processo de aprendizagem e conhecimento nesta matéria. O Grupo Parlamentar do PSD não considera, por isso, a existência de motivo para que o Sr. Ministro da Agricultura e Pesca se desloque de forma urgente a esta Comissão para partilhar a sua posição e sugerimos que a partilhe antes e após a discussão do Regulamento. Logo, não iremos acompanhar o requerimento do PAN relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Quanto? Não, Sra. Deputada. A pergunta do Chega para que fique registado é se tem caráter de urgência. Não, não tem caráter de urgência o requerimento apresentado pelo PAN. Dito isto, volto a perguntar, existe mais alguma inscrição quanto a este requerimento? Senhora Deputada Luísa Ariosa, tem a palavra, Senhora Deputada.
Senhores Deputados, Senhora Presidente, muito obrigada. Senhores Deputados, o requerimento apresentado pela Deputada Única do Partido Animais e Natureza para a audição do Ministro da Agricultura e Pescas sobre a posição do Governo português no processo legislativo referente ao Regulamento Europeu sobre o Bem-Estar Animal dos Cães e dos Gatos. No ano transato, os embaixadores dos Estados-membros junto à União Europeia chegaram a acordo quanto ao mandato de negociação do Conselho sobre uma proposta destinada a melhorar o bem-estar dos cães e dos gatos, estabelecendo pela primeira vez regras mínimas a nível da União Europeia. A União Europeia mostra que o bem-estar dos animais também pode estar na vanguarda da sua elaboração de políticas. São muitos os europeus com forte apego pelos animais e este mandato de negociação demonstra-o claramente. Dito pela deputada Inês Sousa Real, e passo a citar, durante a reunião do Conselho de Agricultura e Pescas, ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2025, no ponto referente ao regulamento sobre o bem-estar de cães e gatos, foi reiterada a necessidade de uma legislação uniforme que assegure a proteção dos animais em apreço. O Partido Chega apoia a iniciativa do PAN para a audição do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, a fim de esclarecer a Comissão sobre qual a posição do Governo português sobre o assunto em causa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Luísa Ariosa. Pergunto se existe mais alguma inscrição. Antes de dar a oportunidade de responder à Sra. Deputada, obviamente. Não havendo mais nenhuma inscrição para discutir, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito, Sr. Presidente, agradeço também as intervenções. Dar nota de que nada temos a opor quanto à proposta do PS, sendo essa também uma prática já comum, até para aproveitarmos ao máximo a vinda do Sr. Ministro cá. No que diz respeito à intervenção do PSD, eu gostaria só apenas de recordar que faz este ano 30 anos sobre a Lei de Proteção aos Animais. Tivemos ao longo do tempo deputados de vários partidos, incluindo o PSD, como é o deputado António Maria Pereira, ou até mesmo na atualidade o deputado Dom Cristóvão Norte, que têm pugnado pela aprovação de leis que incluam todos os animais sem exceção, e por isso mesmo não compreendemos como é que o PSD não só não acompanha esta auscultação, como também sequer possam vislumbrar que o Ministro da Agricultura venha querer retroceder numa tutela hoje que está consensualizada, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista nacional, que abranja todos os animais de companhia, sem exceção, ao invés de estarmos aqui a ceder a algum tipo de lobbies.
Obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Coloco o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por maioria com os votos contra do PSD. Quanto à questão que foi colocada, e estavam aqui todos a dar sugestões que eu fui ouvindo, na próxima audição regimental é impossível, porque já aprovamos nesta comissão e vamos contactar o Sr. Ministro nesse sentido para que haja duas rondas suplementares. Portanto, nem eu me atrevo a que no dia, já tão brevemente, digamos ao Sr. Ministro que para além da audição regimental teríamos três rondas suplementares. Portanto, isso é claro que vamos contactar o Sr. Ministro para ver quanto tem disponibilidade para que tal aconteça, a não ser que os senhores deputados acordem que na audição seguinte possamos contactar o Sr. Ministro no sentido de uma audição suplementar. Na seguinte, é para que fique claro que neste momento já estamos com uma audição longuíssima, porquanto temos aqui o PEPAC, desculpa, eu não queria estar a falhar, temos para além da regimental, temos a audição do PEPAC que tinha ficado para trás por força da audição da gripe das aves, recordam-se, senhores deputados, e ainda temos aqui outra audição também, a AGPEPAC, que foi aprovada entretanto. Portanto, torna incomportável que ainda coloquemos mais uma ronda suplementar num único dia, tem que ser numa outra data. Naturalmente vamos contactar e se houver essa disponibilidade não é a mesa que coloca, mas deixando já este alerta, até numa questão de realismo que, com certeza, mas iremos fazer isso, mas deixando já este alerta que será de alguma dificuldade tendo em conta o que já está aprovado. Se o Sr. Ministro estiver disponível, obviamente que sim, mas passava agora. Já está aprovado. Passava agora à discussão e votação do requerimento apresentado, ponto 4 da nossa ordem do dia. Senhores deputados, Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Cumprimento a Sra. Presidente, bem como todos os senhores e senhores deputados, funcionários, dar conta que o Grupo Parlamentar do PSD solicita o adiamento putestativo do ponto 3 e 4.
Obrigada, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Sendo assim, está adiado putestativamente o ponto 3 e 4, que são os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Chega e pelo Grupo Parlamentar do PS relativamente à fileira do Mel. Portanto, com esta brevidade. No ponto 5 da nossa ordem do dia, temos o relatório da nossa visita à região de Aveiro e ao Oeste, que ocorreu no passado 2 a 4 de dezembro de 2024. Senhoras e senhores deputados, todos receberam o relatório e pergunto se há alguma correção que pretendam fazer quanto ao teor do mesmo, porque ele terá que seguir para dar conhecimento ao par e, portanto, pergunto se há alguma intervenção, alguma correção que pretendam fazer quanto ao teor do relatório. Não havendo, permitam-me a mim uma palavra, que é, mais uma vez, agradecer à Sara e à Carolina o trabalho que têm sempre inestimável nestas nossas visitas, que é um trabalho muito invisível, mas elas estão sempre atentas, vigilantes, e estão a trabalhar 24 horas por dia, porquanto noite e dia estão sempre disponíveis, e eu queria deixar esta palavra de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho excepcional que fazem nestas visitas, que correm tão bem, graças a um trabalho muito minucioso e longo e demorado e cansativo que se tem nos bastidores antes que elas aconteçam, e depois corre tudo bem, pelo menos eu acho que corre sempre, que tem corrido muito bem, e quando corre tudo bem é sinal que houve muito trabalho feito e que está a ser feito em simultâneo. Eu só queria deixar esta palavra quanto a este assunto. Relativamente, passava assim a colocar à votação o relatório. Não precisa ser votado, pois não? Deve ser votado. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passávamos agora à discussão e votação do projeto de voto 567/16 do Chega, de saudação a João Pedro Coelho pela conquista do Prémio do Cozinheiro de Ouro da Suíça. Antes de começarmos a discussão, perguntava aos senhores deputados e naturalmente ao grupo parlamentar autor se entenderiam que poderia ser passar a ser um voto da mesa, porque se fosse da comissão pode ser votado em plenário e se não será aqui votado em comissão. No entanto, essa decisão é naturalmente do grupo proponente e se os grupos parlamentares concordassem passaria a ser uma comissão. Sra. Deputada Clarice Campos.
Boa tarde a todos. Senhora Presidente, da nossa parte nada a opor, só tem algo que eu sinceramente não me revejo na última frase deste voto, que tem a ver com o facto dos nossos cozinheiros ou dos nossos jovens só serem valorizados no exterior, até porque na semana passada tivemos a prova viva de duas cozinheiras que tiveram a obtenção da estrela Michelin, uma com um restaurante no Porto, outra em Lisboa. Portanto, se pudéssemos, se o grupo parlamentar do Chega pudesse eliminar esta última frase, impecável. Ou aperfeiçoar. Eu fui um bocado radical, mas pronto.
Obrigada, Sra. Deputada Clarice Campos. Permitam, não nos vamos avançar. Primeiro tenho que perguntar ao Chega se permite que seja passe a ser um voto da comissão. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Ah, já está. Sim, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento-os a todos. Este voto de saudação baseia-se exatamente na enorme qualidade do trabalho e na enorme projeção pública que o seu trabalho na culinária tem tido, do chefe João Pedro Coelho, e de facto nós teve essa justificação, esta nossa motivação de avançar com este voto de saudação e também com o reconhecimento que nós fazemos em todo o trabalho que é feito pela diáspora portuguesa no estrangeiro, nomeadamente nestes países da Europa. Esta frase a que a senhora deputada Clarice Campos se refere, que é a penúltima frase, de facto tem a ver com a história pessoal do chefe João Pedro Gomes, porque de facto ele, João Pedro Coelho, é originário do distrito de Viana do Castelo. Aliás, era para estar aqui presente hoje para fazer a defesa deste voto o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que é também eleito por Viana do Castelo, mas por ter estado na reunião de Câmara também hoje de manhã de Viana do Castelo não pode estar presente. E esta frase tem que ver com a sua própria história pessoal, em que o chefe João Pedro Coelho refere que de facto sentiu essa necessidade de ir para fora para se poder reafirmar no seu no seu métier, digamos assim, porque de facto no seu distrito não encontrava uma cozinha, ou um restaurante, ou um hotel, que pudesse fazê-lo crescer e ganhar estas asas que ele cresceu. Daí estar esta frase. E, Sra. Presidente, para responder à sua questão, eu não me oponho, o Grupo Parlamentar do Chega não se opõe, em que seja um voto da Comissão. Isso trará mais peso a este voto e irá, digamos que, endereçar ao chefe João Pedro Coelho uma maior dignidade neste reconhecimento que o seu país lhe dá pelo trabalho que desempenha no exterior. No entanto, gostava de explicar aqui também que começa a ser hábito desta Comissão estar a seguir aquilo que são os passos do Partido Chega, não só nos requerimentos, agora também nos votos. Portanto, espero que isso não seja levado como que um plágio, mas que seja levado como uma inspiração para a Comissão e, nesse caso, sendo uma inspiração para que a Comissão faça um voto de saudação, muito nos honra que assim seja este reconhecimento também, neste caso, do trabalho do Grupo Parlamentar de Chega. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Naturalmente que, sendo um voto da Comissão, nós propomos alterar o texto e consensualizar o texto entre todos os deputados da Comissão e os grupos parlamentares, por forma a que possa ser, esteja em condições de ser apreciado na próxima reunião e devidamente consensualizado. Sendo que a questão do voto, e não falei com nenhum grupo parlamentar, isto para que fique bem claro, mas tão só porque se nós estamos a dignificar a obtenção de um prémio tão importante como é o Cozinheiro de Ouro na Suíça, faz sentido que seja um voto da Comissão. Obviamente que, sendo um voto da Comissão, mantendo o espírito que é para homenagear, neste caso, e posso dizer, se me permitem também, o meu conterrâneo, porque é alto minhoto, tal como eu, mas não é esse o motivo, e o motivo não tem nada a ver com a localidade, nem com a origem do chefe, mas, ao ser da Comissão, obviamente que é um texto que venha de encontro a todas as sensibilidades e que as boas iniciativas são sempre saudadas, venham de onde vierem. Obviamente que, na parte da Comissão, eu achei que seria uma ideia que podia ir em encontro de todos. Se não houvesse acordo, não haveria também, era tranquilo, até porque nada inibia a Comissão de preparar um voto sob proposta dos senhores deputados, aproveitando já a ideia, aproveitando não, porque aproveitar é uma palavra que eu acho que não se adequa aqui, mas usando como ponto de partida e como mote este voto que o Grupo Parlamentar do Chega apresentou, parece-me que dignificava uma comissão que tem a tutela da alimentação, da gastronomia, da culinária, fazer o voto em nome da comissão, com a dignidade que lhe dá a ser votada em plenário, o que não terá noutras circunstâncias. Portanto, nós prepararemos um texto que será consensualizado com todos os grupos parlamentares, por forma a estar em condições de seguir depois para plenário para ser votado. Passava de imediato aos outros assuntos, vai ser muito rápido. Eu só quero, Sr. Deputado João Paulo Graça.
Sr. Presidente, gostava de pedir a palavra para participar de uma ocorrência.
Sim, Sr. Deputado João Paulo Graça.
Sr. Presidente, no passado dia... Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. No passado dia 25, na nossa sessão, o Sr. Deputado Cristóvão Norte solicitou uma intervenção à mesa, utilizando a figura de interpelação à mesa, do qual transcrevo muito, muito rapidamente. A 1 minuto e 26, para que, se alguém que estiver disposto a lá e ver, ele pede a distribuição de um requerimento e depois faz considerações. Ao contrário, foi dito pelo Chega, não apresentado nenhum requerimento, o PSD chumbou. Esse requerimento tende a criar divisões e divergências profundas. Foi as considerações que ele fez, portanto, pediu a distribuição e fez considerações. Uma vez que o mesmo atacou de forma liberada à bancada do Chega e, utilizando a figura regimental, tomei a liberdade, sobre o mesmo chavão, de defender a nossa bancada. Quero chamar a atenção que eu optei por não o fazer logo de seguida, porque tínhamos entidades...
Sr. Deputado João Paulo Graça, deixe-me só perguntar-lhe, está a fazer uma defesa de honra da sua bancada? Isso não. É importante ou é apenas, ou quer apenas partilhar nos outros assuntos connosco? É só para esclarecer, não?
É só uma discussão...
Quer partilhar uma preocupação com a Comissão?
Exatamente.
Está bem. Continuação.
E, portanto, lamento e condeno a intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Norte, pois pensou que faria um brilharete perante as entidades, mas o que conseguiu foi passar uma má figura desta Comissão, pois até ao momento a sessão estava a correr de forma pacífica e urbana. E foi por isso que eu optei por não pedir logo a palavra de seguida, para não entrarmos ali em discussão, que eu penso que não teria nenhum proveito. Lembro que a bancada do PSD ainda iria ter tempo de intervenção, pelo que poderia aproveitar esse tempo para esclarecer e assim entender-se e contradizer o que a nossa deputada disse que não correspondia à verdade. Portanto, foi só para dizer que a nossa deputada tinha dito era mentira e pediu. Mas, conforme referido, o Sr. Deputado decidiu dar um espetáculo, pelo que, a fim de esclarecer as entidades, eu também, em nome do grupo, tive e pedi e solicitei para intervir. Eu até admito, não um erro, se calhar nem um lapso, mas que intervi de uma forma diferente. Ou seja, o Sr. Deputado Gustavo Norte pediu para distribuir o documento e depois fez as considerações que quis lhe apeteceu, e eu aqui já disse algumas, e nunca foi interrompido. Eu, se calhar, comecei ao contrário. Eu comecei a fazer algumas considerações, fui interrompido logo à segunda frase pela Sra. Presidente, e depois continuei, efetivamente, a dizer, para ser distribuído o documento que foi apresentado pelo Chega no dia 27, o requerimento, e depois terminei a minha intervenção. Mas a grande diferença, e solicito, se necessário, visualização a todos, o Sr. Deputado Cristóvão Norte disse o que quis e bem lhe apeteceu. E eu fui interrompido. Só houve aqui só foram invertidos, digamos, o discurso. Ele pediu a distribuição, fez considerações, eu comecei a fazer considerações e pedi depois a distribuição. Temos, e como sabe, e com muito gosto, quando tomo aí o seu lugar, e isto até também no plenário, há aqui uma coisa que eu penso que poderá ser definida. Porque nós, realmente, quando estamos aí sentados, nunca sabemos, quando nos pedem a palavra, o que é que vão dizer. Isso é difícil de controlar. Agora uma, Sra. Presidente. Ou interrompemos logo, como me fez a mim, e faz as suas considerações, e se calhar, muitas das partes, das vezes, os presidentes das comissões, e se calhar o senhor Presidente da Assembleia até tem razão, porque estas figuras, muitas vezes, são usadas e abusadas da parte de todos nós, não vou excluir ninguém, ou então vamos ter que deixar falar até ao fim e fazer as concessões. Eu penso que não estou aqui, não estou a ofender ninguém, é só levantar uma situação que eu penso que deve estar definida, porque senão é chato para quem está a tentar, num minuto, usar a palavra, ser interrompido, ou seja, cortou-me ali, a mim, no meu caso, eu não consegui passar, foi mal porque tínhamos entidades e a Sra. Presidente, neste caso foi a mim, mas podia ter sido a outro qualquer, estar a interromper. E então eu gostava de definirmos o que é que podemos fazer, ou se deixa falar até ao fim, ou se interrompe. Como é lógico, no fim, o Presidente, que estará a presidir, poderá sempre dizer se considerou aquilo ou não uma figura, uma interpelação à mesa e a figura que se foi bem utilizada. Agradeço a todos. Já agora, a intervenção do Sr. Deputado Gustavo Norte foi ao minuto e 26 e a minha há 2 e 12. Se alguém for ver e chegar aqui da próxima vez, não foi nada aquilo que disseste, eu também peço as minhas desculpas, mas ainda acabei de ver hoje de manhã e realmente inverteu-se a situação. Ele pede a distribuição, faz considerações e eu fiz as considerações, pedi a distribuição. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado João Paulo Graça. Eu não tenho presente e, portanto, não, no meio de tantas questões que é preciso estar a apreciar relativamente numa audição e, portanto, não tenho o mesmo presente, a única coisa que eu sei é que normalmente interrompo para tentar perceber qual é a figura regimental que se está a tentar usar. O tempo é sempre usado o cronómetro e tento ter sempre a mesma tolerância de tempo com todos. Obviamente que não adivinho o que vão dizer, como não adivinhava o que o Sr. Deputado João Paulo Graça ia dizer agora, porque se adivinhasse ganhava Euromilhões e não, assim nem sequer jogo, e de facto eu não faço ideia o que vai acontecer, mas é a obrigação da mesa tentar perceber qual é a figura regimental e para que efeito é que está a ser usada. Isto a cada momento. Por vezes conseguimos perceber imediatamente qual é a figura, outras vezes, pelo menos talvez por defeito da mesa, os senhores deputados não são tão claros, ou é a mesa que não consegue perceber tão claramente qual é a intenção na figura regimental. Se há coisa que eu tenho sempre cuidado é perguntar qual é a figura regimental e às vezes não consigo perceber. E quando não percebo, interrompo. Sendo que, e isto é importante que se diga, sempre que nós interrompemos algum senhor ou senhor deputado, o tempo é interrompido também. Portanto, o tempo não conta. E por vezes já nos aconteceu termos algumas questões com cronómetros e se os reiniciamos deixámos-los contar e os senhores deputados ou senhoras deputadas são altamente beneficiados desse facto, mas não é responsabilidade vossa e, portanto, não. Tantas vezes já estão a falar há 10, 15 segundos quando nos apercebemos que o cronómetro não funcionou. E isso já beneficiou todos e prejudicou na mesma medida também todos os outros que não tiveram esse lapso. Mas, portanto, se aconteceu alguma coisa de menos justiça da minha parte na atuação, peço desculpa, não tenho memória disso, portanto, porquanto não faço ideia. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Cristóvão Norte E vou dizer aqui algo que diria em relação a qualquer senhor ou senhor deputado de qualquer grupo parlamentar. Isso são questões que têm que ser eles a pronunciar-se sobre isso. A mesa não vai, não pode, nem deve pronunciar-se sobre atuações particulares de nenhuma senhora e senhor deputado, nem sobre posicionamentos que são políticos. Isso compete a cada um dos senhoras e senhores deputados ou dos respectivos grupos parlamentares fazê-lo a cada momento. Só queria deixar essa nota relativamente a isso. Se alguma falha houve da mesa, eu penitencio-me por isso, porque errar é humano e, portanto, se eu tenho alguma falha, apenas quer dizer que sou humana e, portanto, que é aquilo que eu acho mesmo que sou. Dito isto, sim, Sr. Deputado João Paulo Graça, eu queria ainda partilhar uma coisa convosco, temos que ter tempo. Sr. Deputado, sim.
Eu não fiz nenhum alerta ou alguma atenção ao tempo. O tempo foi correto, foi só a situação.
Não achei que tivesse feito, Sr. Deputado. É só para que também, como a questão foi levantada aqui, para que fique claro, para quem nos queira ouvir o áudio desta reunião, também saiba a forma como tento fazer o trabalho e trabalhar com maior isenção em relação a todos. Queria partilhar convosco uma coisa que é importante. Nós falámos na última reunião e ficou aprovado que faríamos uma audição conjunta da APA, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e da Iniciativa Liberal, e que iríamos preparar uma grelha única, isso já tinha ficado acordado, que iríamos partilhar convosco. Eu tenho aqui a grelha conjunta, que consiste no seguinte, pedia-vos a atenção aqui para ver se 2 minutos naturalmente, como sempre, para a apresentação de cada requerimento, neste caso, como se trata de 2 requerimentos, 12 minutos para a resposta inicial da entidade, porquanto o requerimento são 2 requerimentos, e depois fizemos aqui uma majoração de 2 minutos no tempo dos grupos parlamentares, no que teriam já inicialmente, passando PSD e PS 8 minutos, Chega a 7, e Iniciativa Liberal a 5, Bloco de Esquerda 5, PCP 4, 4 para o LIVRE e 2 para o CDS-PP. E depois outra vez 12 minutos de resposta da entidade. Isto era uma maneira de majorarmos aqui o tempo na grelha. Não, é só para partilhar convosco que ela vai circular. Isto é uma proposta de grelha, senhores deputados, para que ouçamos em conjunto sobre os 2 requerimentos, isso já tinha ficado aprovado, e a nossa ideia, no fundo, foi majorar 2 minutos no tempo dos grupos parlamentares e terem uma única ronda nestes 2 requerimentos, porque a entidade é comum. Portanto, perguntava se... E 1 minuto nos grupos mais... que têm menos representação, da menor representação. Sr. Deputado Nelson Brito.
Peço acompanhar a proposta da mesa.
Obrigada, Sr. Deputado.
Também.
Sr. Deputado Amílcar Almeida.
O PC também acompanha. Proposta da mesa.
Sim, senhor Deputado Pedro Frazão.
Em princípio, pelo que o Sr. Presidente descreve, não nos opomos, mas aguardamos a distribuição do documento para uma pronúncia definitiva. Obrigado.
Será distribuído naturalmente no fim agora desta... Já está aprovada, mas será distribuído obviamente para todos, não havendo a oposição do... Diga, Sr. Deputado.
Mas isto já foi uma votação... Ah, que o Sr. Presidente disse que já estava aprovada.
Sr. Deputado, apenas porque ouvi o teor das intervenções dos grupos parlamentares.
Claro, está
é uma questão aritmética.
Está previamente aprovada, porque os grupos parlamentares, os 2 maiores grupos parlamentares, deram indicação de voto favorável. De todo modo, não parece boa prática parlamentar estar a proceder a votações e a aprovações sem os documentos serem distribuídos previamente.
Não, Sr. Deputado, o que já tinha sido aprovado, tinha sido os 2 requerimentos serem feitos em conjunto, já foi aprovado na nossa reunião da Comissão, e aquilo que a Comissão tinha ficado a fazer era tentar fazer aqui uma grelha especial em que fundisse e houvesse uma majoração dos tempos para os grupos parlamentares. A majoração consistiu em dar mais 2 minutos aos grupos parlamentares com maior representação e 1 minuto aos com menor representação e mais 2 minutos à entidade, quer na apresentação, quer na resposta. Por forma a que se criasse uma grelha que tem que ser naturalmente ad hoc, porque isto não é uma grelha pré-aprovada, e era precisamente esta grelha que eu estava, não era a audição conjunta, isso já está aprovado, que colocava à votação, portanto quem vota contra esta grelha ad hoc, quem se abstém, está aprovada por unanimidade também. E tinha uma outra grelha para partilhar convosco, e esta sim é da audição regimental.
Sr. Deputado Pedro Frazão. Essa palavra, de todo modo, para... a lavrar aqui um protesto quanto a este modus operandi. Se a senhora Presidente tinha na sua posse já esta grelha ad hoc para vir à votação, ela devia ter sido distribuída previamente. Ela devia ter sido distribuída previamente para que os grupos parlamentares pudessem debruçar-se sobre ela. Não, é, obviamente que a questão é simples e podemos pronunciarmos sobre ela assim rapidamente. De todo modo, acho que as boas práticas pedem que os documentos sejam circulados com alguma brevidade para nós podermos analisar, ter o documento à nossa frente e poder votar. Uma apresentação oral da senhora Presidente pode não ser suficiente para dissipar todas as dúvidas. Portanto, agradecia que numa próxima situação os documentos não fossem colocados à votação sem serem distribuídos antes.
Obrigada, Sr. Deputado. Também eu tenho aqui e agora ia colocar à vossa consideração uma nova grelha, e esta tem a ver com a audição do Sr. Ministro. Nós temos a audição regimental, que é uma primeira ronda, portanto, dentro da grelha natural da segunda da audição regimental, e depois tínhamos uma terceira ronda e uma quarta ronda que vamos propor ao Sr. Ministro, daí eu ter dito que parecia-me absolutamente impossível que ainda houvesse possibilidade de mais uma ronda para o Sr. Ministro, embora se o Sr. Ministro estiver disponível, e a segunda ronda... A terceira ronda, aliás, e a quarta ronda, consistiria na mesma grelha que nós fizemos na última audição que fizemos com grelha suplementar. Ou seja, que os grupos parlamentares teriam o mesmo tempo que tiveram nas outras audições que nós fizemos com ronda adicional, vai ser distribuído. Entretanto, aqui a doutora Sara esteve a tentar preparar aqui a grelha para e também me entregou agora, mas seria que... Na verdade, os grupos parlamentares ficavam com 6 minutos, PS e PSD, sempre o mesmo tempo do governo. O Chega com os 5 minutos, como já foi da última vez, por forma a tentar ver-se o Sr. Ministro e depois os restantes grupos parlamentares, aliás, como tem acontecido nas rondas adicionais. No fundo, pusemos mais uma ronda adicional naquela grelha que já teve ronda adicional. Não há aqui nada mais do que isto. E pergunto se estão de acordo que nós possamos usar esta grelha, que já conhecem, porque na verdade só tem aqui mais um ponto, e perguntando já antecipadamente que no caso do Sr. Ministro concordar em que seja ouvido também sobre esta questão do regulamento relativo ao bem-estar animal, se poderíamos replicar estes mesmos tempos para que nos deixamos aqui a usar, porque esta é a grelha que já... Eu acho que o Sr. Ministro não vai ter disponibilidade para tanto tempo, mas não é essa a questão. Mas no caso, Sr. Ministro, pode dizer que está disponível para o fazer. Não, nós não contactámos ainda, portanto, não sei, mas perguntava aos senhores deputados se podemos dar como pré-aprovada para as rondas suplementares esta grelha. Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, nós acompanhamos a proposta. Na última, a proposta feita da nova ronda para a segunda audição, porque já é regimental. É a terceira, segunda ronda fora da regimental. Que é que estava em causa. A outra questão, pronto, não está aqui a autora do requerimento, eu, correndo o risco também de estar aqui a propor qualquer coisa que não seja regimentalmente aceita, e sem desprimor por o assunto aqui em causa, mas esta questão que foi requerida e aprovada pelo PAN, se extraordinariamente nós conseguimos aqui algum tempo mais de minuto, não é retirar interesse aos assuntos, mas percebemos todos que é um assunto sem desprezo e sem menorização desse assunto, mas que facilmente nós colocaríamos com um tempo ou uma grelha mais curta em termos de tempo. Não sei se a proposta pode ser aceita, se regimentalmente, se não, eu propunha para a questão, que o requerimento do PAN, que é o ponto, foi o ponto quê? Qualquer coisa assim, proponho, né? Obviamente, à consideração, porque acho que é um tema, sem ser sumenos, nem nos deixamos enredar depois por menorização do tema ou isso. Eu acho que há temas, ainda que justifique a vinda do Sr. Ministro cá, mas com o tempo também temos que perceber que se calhar matávamos, deixa-me dizer assim, logo este assunto com a vinda do Sr. Ministro, se ele estiver disponível também, claro. Já percebemos que a maratona está grande já nesse dia. E por isso propunha uma grelha mais pequena, mas que de alguma forma faríamos logo também a discussão, né, desse tema do bem-estar animal.
Senhores deputados, colocando à vossa consideração, enquanto senhor deputado Nelson Brito, já vou passar a palavra ao senhor deputado Amílcar Almeida. Se nós reduzíssemos para 50% o tempo que está disponível... para, já para, para as nossas audições, a nossa, as nossas grelhas que estão são aquelas que constam da Conferência de Líderes, para que isto, portanto, a segunda ronda suplementar, a única questão que tem nas na nossa grelha é que depois não há segunda ronda nestas segundas rondas suplementares. No fundo é isto só que acontece. Mas se for por consenso, nós podemos reduzir o tempo destas audições por consenso da Comissão. Está a acontecer em todas as comissões, Sr. Deputado Pedro Frazão. Portanto, nós podemos colocar à consideração, se o Sr. Ministro tiver disponibilidade, pergunto se houver, se por deliberação passa a ser uma grelha ad hoc para aquele requerimento concreto. Se os senhores deputados concordarem que nós possamos propor ao Sr. Ministro, para, mantendo que não contactámos o Ministério, não sabemos se ele tem disponibilidade, portanto, é dizer isto muito claramente, para passar o tempo para 50%, Só estamos a falar do ponto do PAN. Senhor deputado Pedro Frazão, para que fique claro, nós estamos aqui a falar do requerimento do PAN. Mais nada. Senhor deputado Nelson Brito.
O que eu não concordo é que se tente sobrecarregar a agenda do Senhor Ministro para, no fundo, tentar tamponar os assuntos, porque o que está aqui é, evidentemente, uma técnica parlamentar que já era utilizada na legislatura anterior, na maioria absoluta do PS, quando vinha a Senhora Ministra da Agricultura, que era, sobrepunham-se, o próprio PS sobrepunha requerimentos em cima de requerimentos, para depois as audições se tornarem extensíssimas e retirarem... retirarem impacto e retirarem tempo àquilo que deve ser o nosso escrutínio parlamentar. Portanto, eu concordo que se coloque no máximo essas duas rondas suplementares que já tinham sido acordadas. Mesmo assim, já acho um pouco excesso, mas todo pese embora achar um excesso, penso que se pode ter essa demonstração de boa vontade para com a agenda do Sr. Ministro. Agora, por outro lado, também não se pode estar a querer meter o recio na Rua da Betesga. Se nós aprovamos requerimentos, eles têm que ter a sua dignidade suficiente. E não é por ser do PAN ou por ser o assunto do bem-estar animal, é mesmo, acho que é a consideração que eu tenho daquilo que é a prática parlamentar. Portanto, se esta Comissão aprovou um requerimento ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem a obrigação de arranjar na sua agenda uma data a vir ao Parlamento. Está na obrigação do Governo responder perante o Parlamento. Portanto, nós já estamos a fazer o favor suficiente ao Sr. Ministro em tentar conciliar aquilo que seriam três ocasiões de deslocação ao Parlamento numa única. Estar a colocar uma quarta, uma quinta, uma sexta, acho que não estamos a fazer um bom serviço, nem está naquilo que são as nossas obrigações. Portanto, nós temos a obrigação de escrutinar a ação do Governo e, para isso, existem esses tempos parlamentares.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Aliás, eu própria disse que dificilmente isso poderia acontecer, até porque isso foi uma sugestão do grupo parlamentar proponente, não da mesa, para que fique claro, foi precisamente a Sra. Deputada Inês Sousa Real que aventou dessa possibilidade. Não foi a mesa que aventou dessa possibilidade, quando a discussão, durante esta nossa reunião. De qualquer forma, a grelha que aqui está é precisamente apenas para que fique consolidada a segunda e terceira ronda suplementares, que são as que constam da Conferência de Líderes. Isto não tem absolutamente nada e, portanto, esta grelha fica aprovada nesse sentido. E voltou a perguntar, se o Sr. Ministro tiver disponibilidade, conforme, aliás, foi solicitado pelo partido requerente, para que nesse mesmo dia, eu tenho muitíssimas dúvidas e partilhei isso convosco logo na fase inicial. Eu tenho muitíssimas dúvidas, mas nada obsta que o Sr. Ministro diga, eu estou disponível. E a minha pergunta é, se o Sr. Ministro disser, eu estou disponível no mesmo dia, achando isso muito pouco provável, mas também... É importante que a mesa, no caso do Sr. Ministro dizer isso, esteja precavida já. E a minha pergunta é, se podemos por consenso, é uma pergunta muito simples, Sr. Deputado, se podemos por consenso reduzir a lista, a grelha que já está aprovada na Conferência de Líderes para metade do tempo? Esta é a pergunta clara. Por isso é que eu pergunto. Sr. Deputado Pedro Frazão, não concorda?
Sr. Presidente, lamento, mas não concordo nas reduções do tempo. Os assuntos precisam do seu tempo para serem
registados, Sr. Deputado, não há consenso.
Para
não
serem
há consenso.
Colocadas as questões e para serem auscultadas as respostas. Não podemos estar a querer meter o recio na Rua da Betesga. Não concordo na redução dos tempos e volto a reiterar que o Sr. Ministro tem a obrigação de vir ao Parlamento tantas quanto forem as vezes que esta Comissão decidir chamá-lo.
obviamente não havendo consenso, portanto as audições serão todas pela grelha que nós temos, sendo certo, e também é importante dar-vos nota, que todas essas grelhas estão para ser revistas por serem absolutamente exageradas e todas as comissões as acham absolutamente exageradas em termos de tempo e muito pouco ágeis para os nossos trabalhos. Mas até lá, a nossa comissão, ao contrário de muitas outras comissões que reduziram drasticamente o tempo das audições, temos mantido integralmente aquelas que são as grelhas aprovadas pela Conferência de Líderes. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada.